para tudo e mais alguma coisa. Numa altura em que este Parlamento tinha homens como Álvaro Cunhal, Mário Soares, Sá Carneiro, Adelina Mar da Costa, Ribeiro Teles, e onde a política era discutida a bem do país, independentemente da divergência ideológica que pudesse existir. Aqui, peçam desculpa porque a ideologia tomou conta do Parlamento e vossas excelências fazem o que querem sem negociar com ninguém, não respeitando a diversidade. Todos nós acreditámos um dia, quando olhávamos para estas bancadas e éramos mais novos, que viríamos para aqui para mudar o mundo e queríamos fazer algo que pudesse mudar o mundo. Chegámos aqui, a este orçamento, e vossas excelências vêm com hipocrisia dizer dali de cima que aumentaram 10 euros para os pensionistas. Mas esquecem-se que ontem chumbaram novamente acabar com a subvenção em cima das pensões para os de sempre. É uma vergonha. Continuam com esta vergonha. Hoje, já que deveriam sair daqui, pedir desculpa aos mais velhos e quando forem à casa da tia e da avó e ela vos servir o cozido à portuguesa, o bacalhau com grão, deixem uma nota, porque os 10 euros não chegam para ela vos pagar a alimentação e o prato que vos meteram na mesa. Fiz questão de hoje falar deste lugar, porque foi aqui que o Chega entrou na Assembleia da República. Hoje somos 12, tenho a certeza absoluta que serão essas medidas que farão os portugueses abrir os olhos, seremos a maioria em breve, e nessa altura iremos retomar a honra, a dignidade da nossa bandeira, da nossa pátria, dos portugueses e dos mais velhos que vocês deveriam respeitar.
Muito obrigado. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se a inscrição que agora fizeram é sobre este tema. Então, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito telegraficamente, era relevante que, ao formular propostas, se tivesse em conta a ordem constitucional e se tivesse em conta as decisões do Tribunal Constitucional, que por duas vezes sobre esta matéria produziu jurisprudência. Primeiro, dizendo que a proposta que o Chega aqui apresenta, isto em 2016, seria inconstitucional por violação da proteção da confiança. E depois, em 2018, em relação à norma que está hoje em vigor, veio dizer, não, esta é compatível, a que permite restringir a dimensão das pensões em função da condição de recursos é perfeitamente compatível com a Constituição. Aprovar a proposta do Chega seria repor uma inconstitucionalidade, manter a lei como ela está em vigor seria mantê-la sem inconstitucionalidade. Já agora, quem revogou as subvenções vitalícias foi a bancada do Partido Socialista em 2005. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a entrevista, uma vez matemática, pediu a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. Tenha a palavra, se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Os senhores evocam a constitucionalidade quando vos dá jeito e vêm com estas medidas. Nós poderíamos falar, inclusive, poderíamos vir discutir a questão dos metadados e poderiam vir aqui com os parceiros. Aliás, nós temos parceiros também relativo a determinadas regras, como foi o projeto de lei em relação ao casamento de menores, que o próprio Conselho Superior de Magistratura vem dizer que as crianças são emancipadas com o casamento. Por isso, há muita coisa que é discutível, é uma coisa que temos a certeza. Tal como há pouco falei de determinados parlamentares que passaram nesta casa, nós não escondemos desde o início da legislatura anterior que queremos uma revisão à Constituição. Vossas senhores não querem também para não acabarem com estas subvenções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 262-A, norma avocada pelo Partido de Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal avoca hoje a sua proposta de implementação efetiva do portal Mais Transparência. E poderão perguntar, porquê avocar uma norma que ontem foi votada favoravelmente? Porque avocar uma matéria em relação à qual já tínhamos conseguido fazer aprovar uma norma no orçamento do ano passado? Para que avocar uma matéria que, em relação à qual já conseguimos também fazer criar uma subcomissão na Comissão de Economia para acompanhar o PRR ao longo desta legislatura. Porquê, senhores deputados? Porque este instrumento é o exemplo máximo daquilo que temos vindo a dizer, que esta maioria absoluta precisa do escrutínio absoluto. Este é o tema que precisa de escrutínio absoluto. Porque é triste, mas é verdade, que se não fosse o PRR, não havia um resquício de espírito reformista neste orçamento. E este espírito reformista é presumivelmente imposto por Bruxelas, porque por vontade do PS ele não estaria lá, certamente. É triste, mas é verdade, que se não fosse o PRR, não haveria perspectivas de crescimento de médio prazo em Portugal. Descontem o crescimento que advém dos investimentos do PRR e nada sobra. E mais, é triste e é verdade que, ao contrário do que muitos acham, este PRR, estes fundos, vão ter que, mais tarde ou mais cedo, ser pagos pelos portugueses, mais tarde ou mais cedo, vão ter que ser pagos pelos nossos impostos. Mas mais triste ainda, senhoras e senhores deputados, é que este processo já arrancou mal. Este processo já mostra o PS no seu pior. Porque o PS acha que o Estado é o centro de tudo. Mas não acha só porque atribui uma percentagem pequena do PRR aos privados e às empresas. É porque, quando chamada a atenção para esse facto, diz, de uma forma cínica, que muitos dos fundos que são atribuídos aos organismos públicos e ao Estado acabam por contrato e subcontratação nos privados. Portanto, para o PS, reparem, é igual uma empresa ou um privado decidir como é que quer fazer os investimentos e um privado ficar à espera do contrato do Estado para fazer alguma coisa com fundos do PRR. Isto diz muito sobre a visão do PS sobre o que é o Estado e o papel central que tem na nossa economia. O PS acha também que pode centralizar todas estas matérias no Primeiro-Ministro e que o Primeiro-Ministro não tem que dar contas desta matéria ao Parlamento. Não vem às comissões. Com base num parecer já datado, o Primeiro-Ministro pode chamar a si responsabilidades no caso dos fundos europeus e do PRR em particular, mas não tem que responder por eles no Parlamento. Não pode ser. É triste e nós já fizemos entrar um projeto de revisão de regimento que pretende alterar exatamente estas coisas. Também é triste, e é verdade, que o PS acha que pode ignorar os já repetidos avisos desde outubro, se quer do Tribunal de Contas, quer do Ministério Público, quer de outras entidades que acompanham o PRR, dos repetidos atrasos e dificuldades de verificação da efetiva idoneidade das decisões que têm sido tomadas. E o PS acha que no meio desta confusão vai ser possível aplicar 2 a 3 vezes mais fundos anuais do que até agora tivemos, sem que isto redunde num enorme fracasso. O PS acha isto tudo e a Iniciativa Liberal acha mal. O que a Iniciativa Liberal acha é que o PRR é o exemplo máximo daquilo que tem que corresponder a um escrutínio absoluto desta maioria absoluta que acha que tudo pode. Portanto, senhores deputados, esta aprovação do reforço do portal mais transparência corresponde à aplicação prática do princípio de a maioria absoluta deve corresponder ao escrutínio absoluto e, do lado da Iniciativa Liberal, o PRR é o exemplo máximo do que se passará nesta legislatura, neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre a mesma temática, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega. Faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, a transparência não pode ser apenas uma intenção ou uma palavra que se usa precisamente para a falta dela. Nesse sentido, o Chega exige mais transparência, publicidade dos atos do Governo e das contas públicas, mais informação para os cidadãos, mais confiança nas instituições. Para isso, pretendemos concretamente que os resultados das auditorias ao Governo sejam disponibilizados através do Portal da Transparência, tal como os relatórios finais feitos pelo Tribunal de Contas, referentes ao controle orçamental, para que todos os cidadãos ou qualquer outra pessoa possa ter acesso a elas. Não é só esta Assembleia da República que cabe fiscalizar a atuação do Governo, qualquer eleitor deve ter a possibilidade de o fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Senhor deputado João Coutrinho Figueiredo, bem-vindo ao debate da transparência. É que o PS sabe, senhor deputado, nós estamos cá, temos um orçamento inclusivo, inclusive quando os portugueses participaram neste orçamento, inclusive quando aceitamos as propostas das outras bancadas, e inclusive porque estamos cá para apresentar o melhor orçamento que os portugueses precisam. E também, senhor deputado, o PS não recebe lições de transparência, porque sabe bem que na última legislatura nós já apresentamos a Comissão de Acompanhamento ao PRR. Sabe bem que foi o PS, senhor deputado. E também o PS tem outros mecanismos de ação, quer ao nível do Governo, quer ao nível de outras instituições, para todos aferirmos a transparência. É assim que estamos na política, é assim que estamos a servir os portugueses. Portanto, aprovamos a vossa proposta, porque vai ao encontro da ação do Governo e desta bancada. Muito obrigada.
Para intervir, obrigado, Sra. Deputada, para intervir sobre a mesma temática, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A transparência é sempre importante numa democracia, é ainda mais importante no momento em que milhares de milhões de euros serão distribuídos de fundos comunitários. E desse ponto de vista, nós votamos a favor de qualquer medida que reforce a transparência e exigimos que ela seja bem implementada. E há coisas que não estão a ser bem implementadas. O exemplo do portal da transparência, na forma como atualmente existe, assim o demonstra. Por exemplo, quando se agarra no regime geral de proteção de dados e se diz que, por isso mesmo, por a existência desse regime, se retiram os nomes das pessoas que são responsáveis pelos contratos ou pela contratação de projetos do Estado no portal da transparência, isso é inaceitável e incompreensível, porque o regime geral de proteção de dados serviu para proteger as pessoas dos seus dados privados, não para ocultar informação que é necessária aos partidos políticos, a esta Assembleia da República, mas também aos cidadãos e às cidadãs, para fiscalizarem o uso de fundos comunitários e de fundos públicos. E por isso, à pergunta, é possível fazer mais? Este Governo pode fazer mais para a transparência? A resposta é inequívoca. É possível fazer mais e este Governo pode fazer mais. Em primeiro lugar, e acima de tudo, deixando de inventar desculpas legais ou burocráticas para não cumprir com a transparência que é exigida por todos neste país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se no uso da palavra para apresentar a norma avocada relativa a um artigo 262-B, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só de notar muito rápido que na intervenção anterior o PS disse que o PS tinha mais meios de fiscalização. Não foi o Parlamento, foi o PS que tinha mais meios de fiscalização. Mas muito rápido, damos hoje a oportunidade ao PS de corrigir aquilo que ontem só pode ter sido um lapso numa votação na proposta de suspensão dos apoios públicos às entidades sancionadas no âmbito da guerra da Ucrânia. Só o PCP e o PS votaram contra. No PCP, diria que a votação já era esperada, do PS é obviamente de surpreender, sobretudo tendo em conta que ainda na passada semana o Sr. Primeiro-Ministro esteve na Ucrânia com juras de apoio e bem e de condenação ao regime russo. Por isso, como o PS certamente não é um partido incoerente, damos hoje aqui a oportunidade de corrigirem a votação de ontem, que só pode ter sido um lapso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está agora inscrita para intervir a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de me referir aos dois temas que temos aqui nesta avocação, quer a transparência, quer também aquilo que são os financiamentos às associações que possam ter ligações à Rússia de Putin, não posso deixar de relembrar que hoje assinala-se os 40 anos sobre a despenalização da homossexualidade no nosso país e, apesar do caminho que temos ainda a percorrer, não podemos deixar de nos orgulhar disso. Precisamente temos um país inclusivo, promotor da igualdade e que efetivamente respeitamos os direitos humanos de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual. Naquilo que diz respeito ao tema aqui em debate, nomeadamente ao portal da transparência, sem dúvida que este foi um passo importante que se conquistou no Orçamento de Estado de 2020. Conseguimos, por força daquela que foi o diálogo com o PAN, aprovar precisamente esta matéria, mas temos que ir mais longe neste escrutínio e vamos acompanhar aquela que é a proposta da Iniciativa Liberal, porque entendemos que efetivamente tem que existir aqui uma maior transparência.